Renascença, a par com o mundo.
Está na altura do Visto Fora, como sempre acontece às sextas-feiras. Para isso contamos com a preciosa colaboração de dois jornalistas estrangeiros que há muito vivem em Portugal e conhecem Portugal quase como os portugueses, a espanhola Begoña Íñiguez e o francês Olivier Bonamici. E para moderar esta conversa, o Miguel Coelho, bom dia a todos.
Olá, bom dia, bem-vindos à edição desta semana do Visto de Fora. Begoña Íñiguez, Olivier Bonamici, já apostos para falar então de Portugal e da Europa. Begoña, Olivier, bom dia.
Muito bom dia.
Já com cheiro a férias, as aulas acabam hoje, já têm planos para este verão ou a pandemia está aí a causar alguma hesitação, Begoña?
Pronto, os meus fillos acabaran terça-feira pasada, é verdade. Temos cheiro a verão, porque estamos no verão, e a férias. Mas este ano acho que lle acontece a todas as familias portuguesas e as persoas que nos están a ouvir. Acho que estamos a viver un día de cada vez, non é? Facer planos este ano de férias é moito difícil, e con os últimos acontecimentos acho que non debemos planificar demasiado. Debemos viver un día de cada vez e a ver como é que corre todo, non é? Este verão é totalmente atípico.
E tú, Olivia, tens alguma coisa marcada ou non?
Sim, tenho. Eu tinha uma férias em França, como sempre no mês de agosto. Sou o único mês que eu normalmente volto para a França para matar um pouco a saudade da minha família. Só que estou a hesitar por causa da situação, a hesitar porque marcar os bilhetes e depois saber como é que é.
Claro. Ou seja,
enfim, lá está com a Begoña, estamos à espera do o dia a dia. Imagino como muitas pessoas, não é? Saber o que é que vamos fazer este verão.
Claro. Sim. Bom, vamos avançar. No Visto Fora temos sempre espaço reservado à Europa, numa parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus.
E a verdade é que neste contexto de pandemia em vários países europeus estamos a assistir a novos surtos de Covid-19, em Portugal, como sabemos, mas também na Alemanha, onde já há inclusive localidades reconfinadas, acho que se pode dizer assim, em Itália também novos surtos, em Espanha. Será apenas o resultado do desconfinamento ou também do não cumprimento das regras sanitárias, Olivier?
São os dois. Eu acho que era de prever, hein? Para já, porque não acabou, não é? O coronavírus, sabemos que ainda circula. E segundo ponto, após uma fase duríssima do confinamento, era de prever algum relaxamento por parte das pessoas, não é? Portanto, os focos não acontecem apenas em Portugal, como disseste muito bem. Por exemplo, mesmo em França, houve recentemente a Festa da Música e foi festejada, infelizmente sem respeito de distanciamento social. E na Alemanha, estava a ouvir no outro dia um jornalista de Berlim que dizia que nas paradas até os próprios empregados colocam, sabe, que às vezes vemos isto também, infelizmente às vezes em Portugal, mas isto, lá está, às vezes eles estão fartos por causa do calor e tudo isso, e alguns empregados não colocam a máscara no nariz, ou seja, não é uma máscara eficaz.
Passa a ser uma máscara de queixo, como nós vemos muitas vezes em Portugal. Exatamente. As máscaras no queixo.
Estamos a falar da Alemanha, ou seja, se isto acontece em Portugal, vamos dizer, os países do Europa do Sul, não sei o que mais, não, mas isto acontece em Berlim, e portanto, mesmo na Alemanha, existe isto, porque eu acho que infelizmente, lá está, faz parte da vida, e por causa de todos os momentos que nós vivemos, há alguns momentos em que as pessoas passam-se da cabeça e dizem, já estamos fartos, e estamos a pagar, como é evidente isto.
Sim. Begoña, em Espanha, estes últimos dias têm também assistido a uma série de novos surtos.
Exactamente, surtos, que en español se diz rebrotes. Digo isto porque xa ouvín, vou aproveitar, porque xa ouvín a varios políticos portugueses, entre eles o primeiro ministro António Costa, quando tivemos o encontro con ele, a dizer rebotes. Non, rebote no futebol, como ben sabe Olivier. Rebrotes, surtos. Aproveito, xa que Ana Galván dá aulas de español, eu tamén aproveito. Mas é verdade que en España tivemos varios surtos nos últimos días e é un bocado igual, e que realmente está a acontecer algo moito parecido en todos os países. Nisso, como dixía o meu colega Olivier, non nos diferenciamos moito os países do sul dos países do centro ou do norte da Europa.
Eu, no caso de España, confesso que vi ontem imagens que me deixaram um bocado estarrecido, que tem a ver com a abertura dos saldos, porque começaram os saldos em España ontem, é o que quero saber, e eram filas, multidões de pessoas pessoas às compras sem qualquer espécie de distanciamento social, dentro de lojas mínimas, imensa gente. Eu vi isto na televisão espanhola e fiquei impressionado.
É verdade, mas as imagens chegam de todo lado, porque eu as imagens que vi das praias da Inglaterra, das praias, foi aquilo, estamos a falar do povo inglês, british, que sempre foram um exemplo para nós espanhóis, não é? E já estão a ver como é que estão os ingleses a reagir. É verdade que nós os espanhóis, com o tema dos saldos, não é? Ficamos loucos, não é? Mas, sim, está acontecendo em todo lado. Em Portugal aconteceu com as festas ilegais, que todos vimos na praia, porque este é um povo de praia, não é? E em Espanha está a acontecer com os saldos. Mas eu faria uma coisa e explicaria cá uma coisa que acho interessante, e é que há como uma Espanha a diferentes velocidades, ou com diferentes, como está a acontecer em Portugal, exatamente igual, com o caso do corona, não é? Temos, por exemplo, zonas como a Galiza, que são um exemplo, realmente, com pouquíssimos casos, só algum pequeno surto muito, muito localizado, e temos outras zonas, como em Madrid, por exemplo, ou como em Barcelona, que são todas estas imagens que estão a circular pelo mundo inteiro, não é? Dos saldos, em Barcelona, com as pessoas na praia da Barceloneta, cheia de gente, tudo isso. Mas em Espanha há muitas comunidades autónomas, então há diferentes casos e diferentes
realidades. Mas terá a ver especificamente com o comportamento das pessoas, ou também com a densidade populacional das regiões, etc.
Tem muito a ver com o comportamento. Por exemplo, os galegos são muito parecidos, como bem sabem, aos portugueses, então são muito mais para dentro, não é? E são muito mais cautelosos. Mas, por exemplo, um madrileño, um andaluz, pois são pessoas de rua que precisam de sair. Mas, contudo, eu gostava também de dizer aqui que os espanhóis temos demonstrado bastante sentido cívico, porque lembro aqui que tivemos um confinamento obrigatório, que as crianças estiveram sem sair à rua durante 2 meses, e, contudo, o povo espanhol...
Mas, por vezes, é mais fácil respeitar medidas obrigatórias do que depois ter comportamento cívico quando já se permite uma certa latitude de movimento.
Exatamente, não sei o que acha, Olivier, mas eu penso que aqui o que está a acontecer em todo lado, em todos os países, é que, claro, temos falta de liberdade, realmente. Então, tivemos um confinamento durante muito tempo, voluntário ou obrigatório, mas confinamento, perda de liberdades, e então estamos todos que não podemos mais. E então as pessoas, muitas vezes, já precisam de desligar um bocado de tudo. Então é um problema muito grande em todos os países.
Eu queria referir um ponto que me parece importante, que é, no outro dia participei, e vamos falar daqui a pouco do Portugal, participei de uma emissão super interessante na rádio francófona, qual sou correspondente.
Quase tão interessante como esta.
Não, menos interessante.
Não, está interessante.
Quase tão,
mais,
quase tão.
Nosso
nosso programa é uma referência a nível mundial, Miguel. Mas estava a dizer, foi super interessante, porquê? Porque falavam cerca de 10, 15 correspondentes na Europa. E neste momento é preciso realçar que não existe um país europeu onde haja um reconfinamento. Não existe. Portanto, mesmo na Alemanha, estamos a falar, é um reconfinamento local.
Sim, situações localizadas,
mesmo assim,
sim.
Não é um reconfinamento como havia há 2 meses. Portanto, as pessoas, os restaurantes ficam abertos, as pessoas podem passear. Espera aí. Portanto, temos que ter algum cuidado, às vezes também, quando vimos que na Europa a gente está a ser reconfinados. Ok, mesmo na Alemanha, vamos falar de Portugal, eu diria que são mais restrições do que propriamente um confinamento.
Mas imaginam que, por hipótese, assistimos nos próximos meses a uma segunda vaga de Covid. Imaginam que é viável voltar a confinar os países como aconteceu há uns meses atrás?
Que responde?
Begonha, pode ser tu.
Mas neste caso, eu vou lembrar o que me disse a minha irmã Elvira há uns dias. Ela está na primeira linha no que ela está a trabalhar com epidemiólogos e está a trabalhar na Galiza em todo isto, não é, do Covid. E uma das coisas que me disse no outro dia é o seguinte: Begoña, e que se calhar não vamos ter segunda vaga, e que o bicho, é dizer, o vírus, vai estar conosco e vai continuar conosco. Mas não, os nossos ouvintes e todas as pessoas temos de perceber que o bicho está e vai continuar conosco. Então, o problema não é uma segunda vaga. O problema é que até que non matemos o bicho, e vamos, isto vai ser muito demasiado frontal, se calhar, mas vamos o ter connosco. Então, isto da segunda vaga é algo que, do que se falou no começo.
Sim, mas se de repente, enfim, as coisas correrem mal e o número de casos começar a
isso
subir de forma significativa,
que é
as pessoas aceitariam voltar a confinar-se,
pois,
como responderam positivamente? Tu próprio sublinhaste isso há pouco, no início da pandemia.
Mas acho que isto vai acontecer. É dizer, temos de ser conscientes de que vamos voltar a ser confinados, se calhar não da mesma maneira que começo. De feito, cá em Lisboa, já está a acontecer isso em 19 freguesias, que depois
sim,
falaremos.
Sim, mas ainda não é o confinamento obrigatório.
Exatamente, não é um confinamento obrigatório, é o que nós, como correspondentes, explicamos, não é? Porque depois houve muito sensacionalismo ontem de parte de algum jornal espanhol, e vou aproveitar aqui para dizer isto, porque que parecía que Lisboa estávamos todos confinados, não é? Nós jornalistas.
Sim, também queria falar disso depois.
Já falamos mais em concreto.
Temos uma grande responsabilidade como jornalistas de ser super rigorosos quando explicamos.
Sim, mas já sabemos,
Olivier,
que uns são mais do que outros. Olivier, deixa-me só perguntar-te a tua opinião. Seria viável voltar a confinar as populações como aconteceu nos últimos meses? Acreditas nisso?
Não, eu não acredito. Não acredito que vai haver um confinamento, pelo menos como diz a Begonha, da mesma forma. Porque a economia já leva um tsunami e não vai aguentar uma segunda vaga deste tsunami. Não, isto é impossível acontecer, ou seja, haver exatamente o mesmo confinamento, não, eu duvido imenso. Agora, haver um confinamento localizado, ou até um outro tipo de confinamento, com pessoas mais em risco, isto se acredito perfeitamente, com medidas de restrição pesadas, também acredito. Agora, voltarmos a ficar em casa um mês e meio sem poder sair, com tudo fechado e tudo isso, ou então, como dizem muitas pessoas, e bem, vamos morrer de fome.
Sim. Já que fizeste a ponte para as questões económicas, eu gostava de ouvi-los ainda brevemente sobre a próxima presidência da União Europeia, que vai arrancar já na próxima quarta-feira, 1 de julho. Vai caber à Alemanha, depois vai seguir-se Portugal a partir de janeiro. É como sabemos, esta fase crítica motivada pela pandemia. O que é que esperam, assim, em traços muito gerais? Começo por ti, Begonha. O que é que esperas da presidência alemã?
Da presidencia alemá penso que a Merkel vai facer o posible, no é a súa despedida, vai facer a dirixir, digamos, entre aspas, a Europa con esta presidencia, vai facer o posible para afianzar aínda máis, porque se afianzou, xa sabemos todos que a líder, no é europea, para exercer esa lideranza e acho que é moito importante neste momento ter a Alemanha a liderar, no é? a presidencia da Unión Europea antes do que Portugal e acho que vai ser un bon tándem, primeiro a Alemanha e depois Portugal, porque estamos a falar dun país que en teoría é un exemplo, mas que non está a demostrar que é un exemplo na luta da pandemia, mas sí que a Merkel como eixo unificador na Europa, pode ser importante, non é? E depois temos o caso, e vai ter de traballar directamente con Portugal, con Antonio Costa, non é? Como se está a ver, para depois a presidencia portuguesa. E depois vamos ter a Portugal nun momento tamén moito importante en xaneiro, porque en xaneiro, se callar, ainda continuamos a ter todo isto da pandemia, non é? E nun momento economicamente moito delicado, porque o que nos espera, xa que estamos a falar de economía, o que nos espera é moito, moito difícil. E então, vamos ter, por un lado, esperemos a Nadia Calviño, eu peso, por favor, española, como nova presidenta do Eurogrupo, vamos ter a Alemanha a dirixir a presidencia da Unión Europeia e depois a Portugal a seguir. Acho que vai ser interesante.
Olivier, Merkel poderá querer despedir-se em grande, não é?
Sim, eu acho que a melhor coisa que pode acontecer à Europa neste momento é a Alemanha assumir a presidência da União Europeia, porque sabemos das boas relações que entre Angela Merkel e a minha amiga Ursula, não é? Depois, Angela Merkel está numa posição de força neste momento e ela pode, lá está, como está no fim do mandato, ela pode entrar no giro da história. Helmut Kohl deu um grande contributo à Europa. Eu acho que Merkel pode dar exatamente o mesmo. Ela já deu, eu acho, muito ao seu país e também já deu, de uma certa forma, à Europa, mas eu acho que ela pode ainda dar muito mais. E ela teve a inteligência, Merkel e a Alemanha, de dizer, ok, vamos reagir a um problema concreto lá está, que é a questão da crise ao nível da Europa, e vamos esquecer um pouco o nosso egoísmo. É uma eu acho que eu diria uma lição que deu a Alemanha, mas a Alemanha não tem a margem de erro, porque a Itália, por exemplo, não se esqueceu ainda do que aconteceu durante os primeiros meses, das primeiras semanas da crise. Mas eu acho que é uma oportunidade extraordinária de Merkel mostrar, primeiro, que ela é a líder número um da Europa, mas, sobretudo, dar uma lição para dizer à União Europeia continua presente e viva.
Muito bem. Recordamos que o Visto Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, Rede Europeia de Rádios.
Euronet Plus.
E por cá foi então a semana em que o governo se viu obrigado a dar um passo atrás e a impor novas restrições para tentar conter a pandemia, em especial na área de Lisboa. Depois de várias tentativas de explicação sobre os motivos para se manter tão elevado o número de novos casos, esta semana os especialistas desmentiram as teses do governo de que seria o grande número de testes que estaria a levar à detecção de mais casos. Pelos vistos, não é assim, na opinião dos especialistas. E na vossa opinião, o que é que estará afinal a falhar para motivar esta situação na Grande Lisboa, Begoña?
Temos falado disto moito nas últimas semanas, neste Visto de Fora, que há varias cousas, sin dúbida, e apontábamos as semanas ao tema da pobreza, da bolsa de pobreza, de todos estes bairros, porque se analizamos, eu ontem estaba a analizar esas 19 freguesías divididas neses 5 concellos máis fronterizas, como explicaba o primeiro ministro.
Sí, un espaço contigo, prácticamente.
Mas é un espaço totalmente contigo, que non, por sorte, e o que nos debemos explicar, non se expandeu o resto da Grande Lisboa, no, da Xiao de Lisboa, ni de Lisboa capital, mas que ten algo en común, un denominador común, como nos estamos a explicar desde as semanas, que é a pobreza. Un perfil moito determinado de persoas que non puderan se desconfinar, de persoas que tiveran de traballar obrigatoriamente, que tiveran de apañar os transportes públicos cheios de xente, que non teñen espazos nas súas casas, como temos nós, para ficar confortáveis, que se callar moran e viven unhas persoas con outras que non son da mesma familia, non é? En condições infrahumanas moitas veces. Por tanto, temos un caso, un problema moito importante, por un lado, aumento de COVID, mas tamén motivado por pobreza, motivado por non ter medidas suficientes de proteção nos transportes e nas propias empresas nas que estes traballadores, en moitos casos, traballan precariamente. Então, aquí há varios factores que temos de ser super rigurosos e lembrar que están na causa e na base de tudo isto.
E nessa perspectiva, Olivier, não devia o governo antecipadamente ter tomado outro tipo de medidas, nomeadamente na reposição dos transportes, porque autocarros, por exemplo, acabou por ser apenas metade do que era a circulação habitual das carreiras, aquela que existiu neste período de desconfinamento. Só agora é que vai aumentar o número de autocarros.
Sim, é sempre... Lá está, algumas medidas que foram tomadas agora podiam ter sido tomadas antes, é evidente. Agora também uma situação tão complexa que é quase o dia-a-dia, não é? Evolução. E se tu me permites, em relação à análise de Begoña, eu concordo, quer dizer, uma análise perfeita, não tem nada a acrescentar ao que é que ela disse sobre a situação da região do Grande Lisboa, mas eu queria aqui referir uma coisa, e peço desculpa de estragar os teus estados, se calhar não estava previsto neste alinhamento do programa, mas falar...
Não, este programa não tem alinhamento, é livre.
Em relação à Grande Lisboa, que aconteceu esta semana, trabalhei, lá está, lembro-te, na nossa conversa, que isto não é notícia lá fora, como é evidente, tudo mudou, e a Begoña vai falar disso depois, tudo mudou. Nos países francófonos, esta semana foi uma loucura absoluta, Portugal abriam os telejornais em França e não só na Bélgica e na Suíça. Bom,
acabou em definitivo a imagem do milagre português, é isso?
Como,
acabou em definitivo a imagem para o exterior do milagre português ou do alegado milagre português?
Sim, mas no que diz respeito à rádio para a qual eu trabalho, como nunca falei de milagre, safei-me, não é?
Exatamente.
Agora, o sensacionalismo, falava Begoña, é inacreditável. Inacreditável.
Exatamente. Concordo contigo, Olivier.
Mas eu vou-vos contar uma história. Porque isto irrita-me profundamente e irrita-me mesmo. É que assim, eu não trabalho para o turismo em Portugal. Eu não trabalho. Bom. Ora, o que é que acontece? Esta manhã, num grande jornal francês, veja a notícia que Portugal não só está em confinamento, como também é impossível vender álcool nos restaurantes a partir das 8 da noite. Surreal.
Sim.
Surreal. E depois, o telejornal francês, antes do António Costa ter anunciado esta medida, falava do confinamento general. Parece que Lisboa... Então, não sei o quê. O que é que acontece? Houve pessoas que desmarcaram as suas férias em Portugal por causa de notícias completamente erradas, não é? E depois eu falei na rádio pública francesa, dizendo não, não há confinamento generalizado, não há. E há falsas notícias que circulam assim, que é o dramatismo, o sensacionalismo, e que é uma coisa surreal. E depois eu tive que corrigir alguns pontos, não é? Que é atroz corrigir pontos dos seus colegas do trabalho, não é? Porque são colegas da profissão.
Além que fica sempre a dúvida.
Mas admito só um ponto neste aspecto. Eu cometi esta semana um erro, eu também. Um erro, do qual eu me arrependo imenso. Estou a falar de uma informação que, não, infelizmente, não verifiquei mal. Ou seja, o que é que acontece? Neste momento, jornalistas todos, e isto é válido também para jornalistas portugueses, não é? Temos informações quase todos os dias, a cada hora, certo? E é preciso ter um trabalho muito especial para não cair no exagero, nas fake news. Eu caí numa armadilha, admitam.
E para
não escapa a isso, eu caí numa armadilha.
Vais dizer qual foi?
Não notícias?
Peço desculpa, Begonha.
Estamos na expectativa de que nos digas qual foi a armadilha em que caíste.
Sim, a armadilha, eu caí, posso-vos dizer que eu caí que na a medida dos restaurantes que fechavam às 20 horas, não é? Eu achava que era apenas e só os restaurantes, os cafés, aliás, eu achava que era apenas nas tais freguesias, enquanto não é. E eu dei esta notícia, e arrependo-me de ter dado, porque é uma notícia errada, porque, por exemplo, onde eu vivo em Almada, não fazem parte das tais 19 freguesias, mas os cafés fecham
Sim,
às 9.
Sim, em todos os 18 concelhos da área de Lisboa.
Mas uma coisa que acho que isto é super interessante e nós estamos a acrescentar a nossa visão, o nosso olhar de correspondentes e a nossa audiência é o que mais valoriza, não é, neste programa. E para isso estamos cá. E então é verdade, eu irritei-me mesmo e não costumo me irritar. E é verdade, às vezes eu não critico nunca. É uma das minhas normas a nenhum colega. Eu sempre defendo os colegas. Presidim a Associação de Empresas Estrangeiras em Portugal e sou uma grande defensora do nosso trabalho e de todos os colegas. Mas é verdade que eu ontem comecei a receber telefonemas dos meus colegas de desporto da cadena COPE. Então estão confinados em Lisboa, estão confinados, não se vai celebrar a Champions. Depois, do jornal, depois, do editor da NET, da minha rádio, a cadena COPE. Então, Begoña, estão todos confinados. Que aconteceu? Un grande xornal, non vou dizer o nome, mas un grande, grande xornal, o meu é o cuarto, o primeiro xornal de España, publicou que España, en Lisboa estábamos todos confinados.
Ainda é o El País, o maior de España?
Non vou dizer o nome, mas acho que xa se ve. E então iso foi, então a Begoña teve de estar a explicar, a desmentir, exacto, a todo. Então eu vou, por exemplo, hoxe a publicar unha análise en condições para o meu xornal, a explicar unha serie de cousas, a detallar unha serie de cousas, porque o meu xornal, a Voz de Galicia, viuse obrigado inmediatamente, xa que este xornal, este outro xornal público ou isto, a rapidamente publicar unha cousa na net.
Mas o facto é que essa é a imagem que acaba por passar.
Sim,
porque agora temos esta dúvida no Reino
mas
Unido
para isso estamos
em relação
nós
à situação em Portugal, que apesar de tudo é melhor do que aquela que se vive no Reino Unido, e a possibilidade de Portugal ficar
sim,
fora das pontes aéreas de turistas britânicos.
Mas o cómodo e o fácil é o sensacionalismo, sempre foi. É o que vende. Alguén que non publica quase depois diz eu quero ser o primeiro en publicar isto e quero ter aparecer na capa. Non se trata disto. Isto é unha carreira de fondo. Un xornalista debe sempre ter...
Vamos só deixar o Olivier rematar, porque temos mesmo
ético
de avançar, estamos a ficar sem tempo. Olivier.
Sim, quando eu... quando houve também, foi curiosamente, o erro que falava Begonha no jornal espanhol foi exatamente um erro de um jornal em França também e também numa televisão francesa. Então, quando corrigi isto na rádio pública francesa, eu recebi mails no meu Facebook, aliás, mensagem no Facebook de pessoas que têm uma lojas em Campo de Ourique, que está para a comunidade francesa, etc.
Sim,
e que estão à espera do turismo, a me agradecer, a dizer finalmente, tu disseste, pronto, você disse o que acontece. Porque ao dizer isto, você imagina o impacto isto tem no turismo.
Claro.
O impacto de ver pessoas, até tive familiares a me ligar a dizer, então, mas Lisboa está confinado.
A mim também.
Lisboa está confinado. E além disso, o confinamento das 19 freguesias não é o mesmo confinamento que houve há um mês e meio atrás. Portanto, as pessoas podem sair na rua.
Exactamente.
As pessoas podem sair na rua.
E depois eu explicava, por exemplo, aos meus colegas de desporto, isto é como se em Madrid, Alcorcón, ou estou a falar de vilas perto de Madrid, algún bairro desas vilas, pois então fica mesmo determinadas comunidades confinadas voluntariamente.
Contamos convosco para corrigir as informações, mas temos mesmo de avançar porque está na hora do Índice de Tugalidade.
Portugal!
Índice de Tugalidade.
E este é aquele momento em que pomos todas as semanas à prova o conhecimento do Olivier e da Begonha sobre expressões bem portuguesas. Na semana passada acertaram na mouche, passo o francesismo aqui em homenagem ao Olivier. E já que falamos de mouche, estão muitas vezes com a mosca ou não? Se calhar mais o Olivier do que a Begonha.
Com a mosca é
estar com a mosca,
uma,
estar
uma
com a
bebedeira.
Mosca. Não, não é.
Com a mosca por trás da orelha?
Não.
Não, é que
simplesmente
isso é
estar com a mosca, estar com a mosca.
Estar...
Mosca.
Estar com a mosca.
Em espanhol, estar com a mosca por trás da orelha é estar a desconfiar.
Não. Eu creio, aliás, que já tratámos aqui dessa expressão no passado. Esta é simplesmente estar com a mosca. Não, cá é estar com a pulga atrás da orelha, não é? Cá estar com a mosca, estar com a mosca.
Não posso inventar porque não
por exemplo,
sei.
Quando os jornais dos vossos países dão notícias erradas sobre Portugal, vocês ficam com a mosca.
Ah, então ficamos chateados.
Dor de cabeça.
Sim, ficam irritados, ficam zangados, estar com a mosca
então,
no fundo é isso.
Então estamos com a mosca. Olivier, tu e eu estamos
hoje estão com a
mosca,
não é? Sim, a origem disto, já agora, terá a ver com os animais do campo, não é? Vacas, enfim, cavalos, que muitas vezes são incomodados pelas moscas e ficam inquietos. E em sentido figurado, também as pessoas, quando andam mal-humoradas, diz-se em bom português que estão com a mosca. Desta vez não acertaram na mousse, lamento imenso.
Portugal!
Índice de Tugalidade.
Caminhamos para o fim, temos ainda tempo para o positivo e o negativo da semana. Na opinião dos nossos comentadores, vamos ao negativo. Vou começar, como é habitual, por ti, Begonha.
Pois o negativo é uma imagem que não esquecerei em muito tempo. É a imagem que passou em várias televisões portuguesas do metro de Lisboa. Do metro de Lisboa nos últimos dias. Cheio de pessoas. E nas últimas semanas com máscaras, mas pessoas que um metro que quase não se fecha a porta. E isso deixa-me muito preocupada. E eu sei que o Fernando Medina colabora com este programa, o presidente da Câmara Municipal, ou com este programa, com esta emissora do presidente da Câmara Municipal de Lisboa. E faço cá um chamamento também aos responsáveis pelo metro de Lisboa e aos políticos portugueses. É muito, 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 muito importante, é fundamental neste momento, por favor, mais carreiras de transportes públicos, muito mais. Há muitas pessoas que não têm outra opção possível para viver, para vir trabalhar em Lisboa. É uma maneira de cortar o bicho, de parar isto um bocado. Então, tem-se de pôr mais transportes públicos.
Sim. Olivier, o teu negativo?
O meu negativo da semana tem a ver com uma situação que se vive em Portugal, mas imagino não só, mas como vive em Portugal, falo da situação aqui, que uma pessoa que tem o coronavírus, que apanha este vírus, não é? Infelizmente, muitas vezes é visto como uma pessoa pestiferada. E isto é terrível. É terrível porque eu vou dar um exemplo. No meu bairro, não é? Uma pessoa que era suspeita de ter o coronavírus e depois parecia as pessoas mudavam de passeio ou tipo. E ela teve, esta pessoa por acaso fez o teste, foi negativa, mas como ninguém queria entrar nas lojas que ela frequentava, ela teve que mostrar às lojas o teste negativo do coronavírus. Acho isso inacreditável, de uma falta de decência total. E uma pessoa que apanha uma doença, não é um pestiferado, uma pessoa que fuma e que apanha o cancro do pulmão, que ela de uma certa forma provocou porque fuma, mas é por causa disso que faz dele um monstro? É por causa disso que faz dela uma pessoa pestiferada? Não. Portanto, uma pessoa que apanha o coronavírus tem que ser respeitada como pessoa que é.
Sim, e tem havido relatos, por acaso, de vários casos desses, até em Portugal, há Sim. não muitos dias, houve o caso de um suspeito de ser doente que foi amarrado, não sei se ouviram.
Sim.
Foi
sim.
amarrado
vimos.
Durante algum tempo pela vizinhança, no fundo. Situações de facto.
E em Espanha, o paciente cero, não me lembro que comunidade autónoma é, que está fugido, é?
Navalmoral, não é? Navalmoral de Lamata.
E Navalmoral na Extremadura.
Vê bem como estou informado
sobre o teu país.
Não queria
dizer, mas sim, na Extremadura. Mas está fugido, fugiu. Enfim, isto é surreal, como diria o nosso Olivier.
Sim. É? Vamos então olhar agora para os positivos, para terminar com um bom
sim.
humor, Begonha.
Claro que sim. Pois eu tenho duas coisas muito positivas. A primeira pessoa chama-se Tanka Sapkota. É um chef nepalês, ou nepalí, maravilhoso, que tem 4 restaurantes em Lisboa, que tem, terão visto em várias televisões, que tem feito algo maravilhoso, que do seu próprio bolso e com toda a sua equipa, ir com um forno móvel a fazer pizzas e a entregar cada dia numa freguesia de Lisboa. Eu acompanhei no outro dia em São Domingos de Benfica, como é que metían as pizzas no forno e depois entregaban as pessoas carenciadas na súa casa con a logística da propia xunta de freguesía. E así durante un mes. Así durante un mes vai facer este chef esta obra de ou esta sao de solidariedade social. E depois quero me lembrar aquí tamén da Irene Villegas. A Irene Villegas foi a tutora, a profesora do meu fillo Pedro este ano, unha muller cunha sensibilidade especial e que en tempos de confinamento pusou pelos miúdos, e unha persoa maravillosa que merece unha salva de palmas, porque os profesores, nin todos os profesores en tempos de confinamentos ficaran para atrás. Houve moitos profesores que o pasaran moito mal e que fixeran un grande traballo pelos miúdos.
Sem dúvida. Olivia, o teu positivo da semana?
É um positivo, nasce de um ponto negativo. Eu queria homenagear aqui em Portugal todas as pessoas que, falou-se muito das pessoas, já claro que nos salvaram vidas e que ainda salvam, as pessoas que trabalham nos hospitais e não só. Falámos também, eu falei aqui, dos trabalhadores da sombra, por exemplo, para os de caixa, que continuaram ativos durante o confinamento, e agora também queria homenagear, tendo em conta, após as medidas que tomou António Costa, todos os trabalhadores dos bares, gerentes e os trabalhadores, porque eles nunca veem o fim deste pesadelo. É impensável pensar hoje quando é que vão reabrir os bares nas condições actuais. Deve ser terrível para eles, e mete-me no lugar deles. Falou-se também das pessoas da cultura, mas é preciso também não esquecer que os bares fazem parte também das nossas vidas, não é? São empregos que estão em causa, e queria homenagear aqui as pessoas. Eu tenho uma solução, mas não sei se a solução seria viável.
Vamos lá, poucos segundos, mas
beber
vamos lá.
Às 8 da manhã. Mas isto é o
problema. Não, imagina.
Não, pelo contrário, as medidas vão no sentido contrário, Olivia.
Um gin tónico.
Exatamente.
Às 8 da manhã, meu Deus.
Às 8 da manhã. Em vez de fechar às 8, começamos a beber imperiais.
Não,
vamos censurar esta parte. Vamos censurar.
Claro. Estava a brincar.
Não, vamos acabar mais um Visto Fora. Claro que sim, Olivier. Um abraço aos dois, Olivier e Begonha. Conto convosco na próxima semana. Já sabe, podem enviar comentários e sugestões para vistofora@rr.pt. Aqui conversamos todas as sextas sobre Europa, Portugal e os portugueses. Um bom fim de semana.
Tchau,
bom fim de semana, beijinhos.
É sempre assim, à sexta-feira, ouviste fora na Renascença, mais uma vez um grande espetáculo de rádio. Bom dia, bom fim de semana.